Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou. Olha, peraí. Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Cauê. Chegando aqui para mais um podcast, mais o nosso segundo podcast, sempre com um tema diferente aqui para vocês. E falando com ele, né? Renato Santos, professor Renato Santos, que tá aí. Começando também a campanha dele, né? Aliás, começando não, né, Renatão? Estamos no
já tá
meio
rolando.
Já, tá quase acabando.
Quase lá.
E é isso aí. Muito boa noite aqui pra gente gravando, muito boa noite. E aí espero que seja um podcast maravilhoso, igual foi o primeiro, né? A repercussão foi muito boa, então vamos continuar,
muito legal,
né?
É
isso aí. Então hoje, ó, nosso tema que a gente separou aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre educação, né? Então, eu acho que é bem a nossa área também. Eu como professor, você também, acho que a gente tem muita coisa para falar. E aí eu acho que é legal você dar fazer uma introdução aí, o que você pensa, né, de educação primeiro, né? Vamos começar sem política primeiro. O que é educação para você? O que você pensa sobre isso?
Então, Cauê, primeiro, legal esse nosso segundo papo. Primeiro, eu disse da outra vez que eu não era muito ligado a podcast. Então, é muito bom poder estar novamente aí gravando aqui para todo mundo, para os meus amigos, alunos, familiares. Compartilhem, né? Lembra de compartilhar aí o nosso podcast. E, respondendo o que você está perguntando sobre educação, eu sempre tive uma ideia de que, mesmo antes de ser educador, de que existe uma regra social, que é de que uma pessoa melhor formada é a possibilidade de um presidiário a menos no futuro. Para mim, isso é uma balança. Uma escola melhor é um presídio a menos. Um aluno melhor é um presidiário a menos. Eu não tenho essa pesquisa comigo, mas eu imagino que boa parte das pessoas que entraram num sistema carcerário, portanto presidiários, deve ter um índice de educação muito baixo ou muito ruim, né, que acabou levando àquela situação. E por consequência, a menor parte das pessoas que estão presas são pessoas que têm uma formação muito grande. Imagino eu também, e eu espero não estar sendo preconceituoso com isso agora. Mas eu penso que a educação é a base para tudo. Eu vou resolver qualquer problema social a partir da educação. Eu terei uma saúde melhor na medida que eu conhecer melhor das coisas, eu vou me cuidar melhor, vou me alimentar melhor, vou praticar atividade física melhor. Então eu acho que a educação é a nossa base para tudo. E no dia que eu não acreditar mais nisso, eu deixo de ser professor, deixo de ser educador.
Não, é verdade. Eu acho que eu compactuo com a mesma opinião, assim. Eu acho que a gente tem que investir em educação no Brasil inteiro. A gente precisa levar educação para todo mundo. Acho que a gente tem exemplos magníficos aí, norte, nordeste do nosso país, pessoas, professores até, que ganham prêmios porque levam a educação para povos indígenas, e isso é legal. Eu acho que a educação é a base, eu acho que é a prioridade no nosso país.
Sim.
Com a educação a gente
ou deveria
consegue,
ser, pelo menos, né, Cauê?
Deveria, né? Deveria ser, eu acho que é a base mesmo, é o que você falou. Com a educação a gente tem uma saúde melhor, com a educação a gente tem um plano econômico melhor, a gente pode aprender como o nosso
escolhe
dinheiro.
Melhor quem votar.
Escolhe melhor quem votar, perfeito, perfeito.
Inclusive.
Mas vamos começar a falar um pouquinho da sua campanha agora, né, Rê? Porque a gente falou muito pouco no primeiro episódio, né, a gente falou muito pouco.
Vagamente.
Só deu uma palhinha, vagamente. Mas eu queria saber você, se Deus quiser ali, eleito vereador, dia 15... de novembro.
Exato.
Eleito vereador, o que você pensa para talvez ajudar? O que o vereador pode fazer, talvez, para melhorar a nossa educação também? O que você pensa sobre isso?
Então, Cauê, muito assim. Primeiro que acho que é importante lembrar todo mundo que eu estou candidato, eu estou político, eu sou professor, sou um educador. Então, eu sempre gosto de falar para todo mundo isso, assim, você não está falando com um político, essencialmente, você está falando com um professor, essencialmente, se aventurando aí a política, né? O vereador é o cara que está mais perto da comunidade, é o cara que está mais perto da sociedade, é o cara que deveria, primeiro aí no âmbito político, ser impactado pelos problemas sociais. E a educação é um deles, né? A gente ainda hoje tem pessoas, tem famílias que não conseguem creche para as crianças, e creche está a cargo da prefeitura. Então, tem famílias que dormem horas, às vezes dias, na porta de uma creche para conseguir uma vaga para o seu filho, para sua filha. Imagina isso numa cidade como São Paulo, no século XXI, é algo que beira o surreal, assim, uma pessoa ter uma criança e não conseguir colocar numa escola porque não tem condição para aquilo. Consequentemente, essa mãe não consegue trabalhar, não consegue manter melhor a família, e a gente gera uma, né, digamos aí, diversas complicações. Então, acho que a primeira situação com relação à educação, o vereador tem que entender da realidade, talvez não do bairro que ele vive necessariamente, mas a realidade de regiões periféricas que não têm acesso à educação. Sim, São Paulo, uma das principais capitais do mundo, ainda tem pessoas que não têm acesso à educação inicial, né? Na creche aí, por exemplo. A partir do Fundamental 2, a tarefa se divide com o Estado, né? E tudo acaba meio que, entre aspas, facilitando, né, o acesso à educação. Então, eu entendo que, como vereador, o primeiro processo é conseguir ajudar essas famílias que ficam aí penando dia a dia para conseguir uma creche para colocar as suas crianças enquanto elas estariam ali trabalhando. Além disso, eu sou um cara que eu tenho, embora a minha origem na escola seja dentro da escola pública, eu comecei trabalhando numa escola pública lá em Guarulhos, Escola Estadual Deputado Maurício Goulart, lá em Bom Sucesso, na Vila Dinamarca. Eu brinco que eu dava aula para dinamarqueses, e ali na Vila Dinamarca eu entendi e reconheci a realidade que eu vivia na escola pública que eu estudava do Estado. Então, nesse conhecimento que eu tenho de escola pública, da rede pública, eu consigo fazer um paralelo muito grande com a rede particular, que eu trabalho no mesmo tempo que eu trabalhei na rede pública, né? Então, no mesmo ano, se eu não estiver equivocado, que eu entrei na... Não, estou falando da bobagem. 3 anos depois que eu estava na rede pública, eu entrei na rede particular, que é o Colégio Mourinho, onde eu trabalho até hoje. E eu percebo a diferença discrepante que tem entre a escola pública e particular. Então, o que eu também entendo é que aquilo que boa parte das escolas particulares tem, que são atividades extracurriculares, elas precisam fazer parte também das escolas da rede pública. No meu caso, como vereador, na prefeitura, né? Então, é o que basicamente a gente pensa aí sobre... eu sempre falo a gente que eu penso numa equipe, eu nunca penso sozinho. Então, eu sempre falo a gente, nós pensamos com relação à educação.
Tem até um projeto, né, da prefeitura e tudo mais, que é aquele, se eu não me engano, é Mais Educação São Paulo, que tem, né, fora do período escolar, né, o contraturno, são atividades extracurriculares que tem disposição pro pessoal e tudo mais.
Exato.
Mas isso realmente funciona hoje? Você conhece? Você acha que tem alguma coisa que dá para melhorar ou não? Ou acho que é só organizar também? Porque muita coisa em São Paulo, assim, o que a gente conhece, muita coisa a gente tem. Mas
e não funciona direito,
não,
né?
Não funciona direito.
Tem errado.
Até um exemplo que eu vou citar aqui são os céus. Os céus,
perfeito.
A gente perfeito. Sabe que talvez a gente nem precise mais... não precisa mais construir céus na cidade. Talvez, tá? Eu estou falando como leigo. Talvez. Lógico, quanto melhor, quanto mais céus, melhor. Só que eu acho ele tão mal organizado por enquanto em alguns setores. Cara, a gente sabe, a gente conhece gente que nunca tinha visto uma piscina.
Sim,
uma criança,
sim.
Que a única piscina que ele vê e tem acesso é do céu. Só que, pô, por que a gente, já que esse aqui tem acesso, por que a gente não pode ter uma aula de natação legal para essa criança? Ou, lógico que eu já estou envolvido com a parte esportiva aqui, né, que eu tô falando.
Que é sua praia.
Mas eu acho que é mais, que isso é um tema para o próximo podcast aí, ou algum outro. Mas, assim, eu acho que é uma coisa mais organizada. Então, esses projetos que ele tem, né, igual o Mais São Paulo aqui, tem alguma coisa que pode ser melhorado? Ou você o que você conhece dele? Bom, fala pra mim um pouquinho dele aí.
Então, Cauê, eu penso assim, quando a gente fala em educação em tempo integral, a gente tem que quebrar pelo menos um misticismo que existe. Muitas pessoas entendem, especialmente os alunos, eles ficam bastante putos com isso. Eles entendem que educação em tempo integral é escola integral, isso é diferente. Escola integral é quando o cara entra na escola às 7 horas da manhã e sai da escola às 5 da tarde. E das 7 da manhã às 5 da tarde ele teve ciências exatas, humanas, biológicas, linguagens. Provas, trabalhos, etc. Né? Aquela parte que eles adoram na escola. O que eu defendo, e que a prefeitura de certa forma já faz, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é escola em tempo integral. E que o aluno possa estar integralmente na escola, conhecendo uma realidade que talvez ele não teria a possibilidade de conhecer por uma questão financeira, a partir da máquina da escola. Por exemplo, o cara estuda de manhã, e aí no contraturno ele tem as matérias em que ele... matérias, né, no currículo que ele vai escolher para fazer, por exemplo, dança, futebol, cinema, rádio, culinária, ginástica rítmica. Então, que ele possa ter no contraturno a opção de escolher o que ele vai fazer. Tá, por que isso é importante? Porque a gente entende que a pessoa não pode, ela não vai necessariamente definir no currículo formal qual carreira que ela terá no futuro. Se a escola possibilitar a este aluno que ele tenha uma gama de outras áreas a estudar, a aprender, a praticar, a gente vai formar uma pessoa muito mais completa, muito mais integral. Por isso que eu falo educação em tempo integral. Então, eu entendo que a escola precisa abrir espaço para isso. As escolas particulares geralmente fazem, são as famosas atividades extras. É claro que essa atividade na escola particular é uma atividade optativa, né? O aluno não obrigatoriamente ele tem que fazer dança, teatro, inclusive em muitas delas elas são atividades pagas, né? É que na rede pública o aluno, teoricamente, ele não tem como pagar aquela atividade. Então, já que ele está na escola, no contraturno, ele poderia fazer essa atividade extracurricular. Na prefeitura, isso já acontece. Acontece em algumas escolas, são dois projetos, eu até vou tentar diferenciar aqui. O Mais Educação que você falou agora, ele é um projeto que os alunos, ele tem a possibilidade na escola dele de fazer atividade extracurricular, só que isto é uma opção que ele faz. Então ele não obrigatoriamente ele vai fazer a dança, vai fazer teatro, vai fazer o futebol, basquetebol, natação, não necessariamente, porque isso é uma opção que a família faz na ocasião da matrícula do aluno, né? Então a prefeitura ela trabalha com dois segmentos, um que é o Mais Educação e o outro que é o São Paulo Integral. O São Paulo Integral não é diferente, aí ele é, como posso dizer, ele é optativo, mas é obrigatório. O que é obrigatório? Se ele estuda de manhã, à tarde ele estará em alguma atividade. Ele tem a opção de escolher qual atividade, mas ele tem que estar em alguma. Entende? Se ele estuda de tarde na educação formal, então de manhã ele tem que fazer alguma atividade extra, obrigatoriamente. Então ele vai ter que escolher quais que ele vai fazer. E aquilo que será oferecido depende do que aquela escola, naquela comunidade, escolheu. Por exemplo, uma escola que está no Bixiga, em São Paulo, um bairro tipicamente italiano. De repente essa escola, entre as suas atividades extras, ela tem um curso de italiano. Ela tem um curso de produção de massas, de produção de massa caseira, para que esse jovem possa no futuro trabalhar com isso de repente. Isso faz sentido ali no Bixiga, talvez, né? Mas numa outra comunidade talvez não faça sentido. Então essa escolha quem faz é a própria escola, junto com a comunidade. O que é que ali faz não sentido? O que eu defendo é a ideia de que o aluno, a família, uma vez que escolhe uma escola que seja integral, ela não deveria ter a opção de fazer ou não fazer. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai escolher o que fazer dentro da escola, mas ele estará ali nesse tempo integral aprendendo além da educação formal.
E até tirar também um pouquinho da cabeça, porque assim, brasileiro a gente se envolve muito com esporte, né?
Sim.
E assim, atividade extra, extracurricular, não quer dizer que é só esportiva.
Só esportiva, exatamente.
Né? Isso eu acho legal também a gente falar. A gente pode ter uma aula de economia, a gente pode ter uma aula, até porque essa aula extra, pô, eu não gosto de esportes. Pode ter uma criança, a gente conhece, a gente dá aula.
Sim.
Pô, professor, eu não gosto. Em aulas de educação física, eu sou um professor de educação física, a gente tem que se reinventar para eles fazerem uma atividade física que é importantíssimo também. Mas às vezes é legal ter uma aula diferente, uma aula de línguas, uma aula de economia, uma aula de sociologia fora.
Sim. Eu ia falar agora de mobilização social, né? Sim. Por que que os alunos não podem criar um projeto social para a comunidade que ele está?
Perfeito. Eu acho que, se eu não me engano, eu vi algum projeto, mas não devia ser dentro da escola, alguma coisa, de botânica. Que eu vi, eu lembro das crianças fazendo, eu acho isso. Isso é legal. Às vezes a pessoa se encontra ali.
Sim.
A gente soca, né, o esporte na criança, a gente sabe que é um meio também essencial na nossa vida, até de atividade física. Mas às vezes não é o que vai salvá-la.
Exato.
Né? Às vezes ela precisa se encontrar em alguma outra coisa, até criar grêmios. Eu sei que você participou.
Sim,
de grêmios.
Fui.
Então, enfim, acho que essa é a importância, né, da extracurricular.
Exato.
Você se encontre também, faça alguma coisa extra. E não só necessariamente fique sentado dentro de uma sala de aula estudando as matérias.
Exato.
Específicas que tem que ser estudadas.
Que são importantes, mas não só elas, né?
Não só elas.
Então a gente tem esse problema mesmo. Quando a gente fala educação integral, a molecada pensa, não... Você vai trancar o dia inteiro na escola vendo matemática, vendo química. Não é isso. Não é isso. Que é importante a matemática, é importante a química, mas não é isso. É o momento que você terá para não estar necessariamente na rua fazendo aquilo que talvez não será importante para a sua vida.
Eu acho que até para encerrar nosso papo aqui, às vezes a gente até pode criar, a gente não, né? Ou até a gente, se Deus quiser, entrar aí, criar oportunidades assim, que a gente possa, por exemplo, criar algumas coisas que a matemática se torne uma prática fora. Como que a gente vai ensinar matemática fora? Eu não sei, não sou um professor de matemática. Mas, por exemplo, alguma coisa prática. Então, galera, ó, a gente vai medir, vai lá na quadra, vamos medir as linhas, que não sei o que, vai fazer isso, 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 isso. Então vamos fazer. Isso eu acho que seria o mais interessante. Lógico, tem
tornar
demanda
a aula mais interessante, né?
É, tornar a aula mais interessante, uma física, uma química, com laboratórios e tudo mais. Mas enfim, acho que esse papo foi bem bacana. Acho que deu o nosso horário aqui, nosso encerrar, para não ficar numa
nossa
coisa
meta.
Muito longa, nossa meta. Enfim, mas obrigado, viu, Renato? Obrigado por
eu
mais um
agradeço.
Podcast. Espero que a galera aproveite bastante aí.
Compartilhem, né?
Compartilhem com todos, escutem
votem.
De novo. E votem também,
votem.
O mais importante.
Temos uma campanha acontecendo aí, né? 19007. Junto
ótimo,
podemos fazer
Bond,
o impossível. Hein? É, James Bond, Renato Bond.
É isso aí. Então, obrigado, pessoal. Não esqueçam, o principal, votem no Renato, hein? Professor Renato Santos, 19007. Valeu, pessoal. Até mais.